Comissão aprova mudanças na votação das medidas provisórias.
Marta Suplicy reclama que dívidas dos municípios só aumentam.
E Senado vota ainda esta noite o reajuste do preço que o Brasil paga ao Paraguai pela energia de Itaipu.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado vota na semana que vem a proposta de emenda constitucional que muda a forma como o Congresso Nacional analisa as medidas provisórias.
As mudanças propostas pelo presidente José Sarney foram aprovadas hoje pela Comissão de Constituição e Justiça após um acordo entre governo e oposição.
Em plenário, o relator da PEC, senador Aécio Neves, elogiou o acordo e disse que as MPs são importantes à governabilidade, mas devem ser usadas em casos excepcionais, como prevê a Constituição.
E foi com esse sentido, com o objetivo de alguma forma, limitar a utilização em demasia que vulgarizava esse importante instituto. Foi para inibir a utilização de uma só medida provisória para tratar de vários assuntos não correlatos, que construímos um grande consenso, que é o consenso desta casa. Não tratou-se de uma vitória do governo e tampouco uma vitória da oposição, mas a vitória do bom senso.
O repórter Adriano Faria acompanhou a votação e tem os detalhes sobre a PEC das medidas provisórias.
Aécio Neves explicou que o texto aprovado pela CCJ tem três pontos principais. Primeiro, uma comissão de 12 senadores e 12 deputados teria 10 dias para analisar se uma MP cumpre os requisitos de urgência e relevância. Se a decisão for não, a matéria seria transformada em projeto de lei em regime de urgência. Segundo, a Câmara teria 50 dias para votar uma MP, o Senado 45 dias, e restariam 15 dias para os deputados analisarem possíveis emendas aprovadas pelos senadores. Se qualquer desses prazos não for cumprido, a medida provisória perderia a validade. E terceiro, ficaria proibida a inclusão de outros assuntos durante o andamento da MP no Congresso. Apesar do acordo, vários senadores, como o líder do PSDB, o senador paranaense Álvaro Dias, alertaram que vai ser preciso uma grande articulação para viabilizar a aprovação das mudanças das medidas provisórias pela Câmara dos Deputados.
A Comissão de Direitos Humanos pediu ao Ministério do Trabalho que contrate logo os 117 auditores fiscais do trabalho aprovados no concurso do ano passado.
Em audiência promovida pela comissão, representantes de sindicatos e do governo reclamaram que hoje o número de fiscais do trabalho é muito pequeno.
E o trabalho desses servidores é importante, porque são eles que flagram problemas como trabalho escravo e falta de segurança.
O presidente da comissão, senador Paulo Paim, lembrou que nem mesmo nas grandes obras de infraestrutura tem havido fiscalização.
No caso de Geral e Santo Antônio, eu ouvi de tudo. Aqueles trabalhadores, quando explodiram e foram à greve e pararam por tanto tempo, é porque algo estava acontecendo. Eu estou preocupado já sim com Belo Monte, porque não existe um fiscal em Altamira.
Já a Comissão de Assuntos Sociais poderá propor uma lei de incentivo fiscal para a saúde.
A ideia é de dar ao setor isenção fiscal semelhante à que beneficia investimentos em educação, cultura e esporte. Essa ideia foi proposta pelo diretor jurídico do Hospital de Câncer de Barretos, Eduardo Petrov, durante debate sobre os direitos das pessoas com câncer.
Os senadores gostaram da ideia e a comissão deve estudar a melhor forma de apresentar a proposta, como anunciou seu presidente, o senador Jaime Campos.
Serão novas fontes de recursos, sem aumentar nenhuma carga tributária, sem aumentar os tributos em relação àquilo que é praticado hoje no nosso país. Eu acho que é meritório e vamos levar à frente essa proposta.
Os prefeitos conseguiram um compromisso do presidente do Senado de negociar uma saída para o veto que trata da distribuição dos royalties do pré-sal.
Eles entregaram abaixo ao Senado ao senador José Sarney, pedindo que o dinheiro do petróleo seja dividido de forma igual entre todos os estados e municípios do país. A reportagem é de Maurício De Sante.
A divisão igualitária dos recursos do pré-sal foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. Mas o então presidente Lula não concordou com a posição do Legislativo e vetou esse item. O argumento era de que a medida prejudicaria os estados produtores de petróleo, especialmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Uma nova fórmula de repartição do dinheiro deveria ter sido proposta, mas até agora a negociação não avançou. Derrubar o veto é uma das principais reivindicações da 14ª Marcha dos Prefeitos e, segundo o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, a decisão de votar ou não a matéria depende dos líderes partidários. Por isso, o adiamento desta quarta-feira.
Os líderes das duas casas do Congresso, por sua maioria absoluta, me pediram que adiasse a sessão para que eles pudessem examinar alguns tópicos, para que eles pudessem ter condições de pedir a inclusão ou a exclusão da pauta.
Mas José Sarney prometeu intermediar um acordo com o governo para solucionar o impasse em torno da distribuição dos lucros do pré-sal, como informa o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski.
Se isso não ocorrer nos próximos dias, o compromisso dele é de colocar o veto para ser apreciado, aí vamos por tudo ou nada, ou rejeitamos o veto ou seja mantido o veto.
E ao manifestar apoio à marcha dos prefeitos a Brasília, a senadora Marta Suplicy alertou que o endividamento é hoje um dos maiores problemas dos municípios.
Para dar uma ideia da gravidade do problema, a senadora do PT de São Paulo contou que no ano 2000, a dívida total dos municípios refinanciada com a União era de 18 bilhões de reais.
Mas no ano passado, esse valor já estava em 55 bilhões e 800 milhões de reais, mesmo as prefeituras tendo pago, nesses 10 anos, um total de 24 bilhões de reais.
Para evitar que o endividamento deixe os municípios inviáveis, Marta Suplicy apresentou um projeto de lei para adequar os contratos de renegociação das dívidas municipais feitos em 2000 às condições econômicas atuais.
Propõe que o refinanciamento passe a ser baseado em IPCA mais 6% de juros reais ao ano. Vale dizer que o BNDES hoje concede crédito a custos similares. Essas novas condições permitirão o reenquadramento da dívida municipal no limite legal acordado. Isso tem de ocorrer até 2016, pois caso não seja possível cumprir o limite, os municípios perderão o direito de obter financiamentos e de receber transferências voluntárias da União.
O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, cobrou do governo federal medidas que ponham fim à verdadeira guerra entre médicos e planos de saúde.
A Associação Médica Brasileira reclama que os planos não estão cumprindo a norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que obriga o reajuste periódico dos valores repassados aos médicos.
E quem perde com isso, segundo o senador, são os 45 milhões de conveniados, porque muitos médicos estão dando prioridade às consultas particulares, enquanto os conveniados têm que esperar até meses para serem atendidos.
Com o objetivo de criar uma proteção ao consumidor, maior prejudicado na disputa entre médicos e operadoras, a Agência Nacional de Saúde Complementar pretende editar uma instrução normativa fixando prazos máximos para que os conveniados tenham acesso a consultas e procedimentos hospitalares e ambulatoriais.
E o senador João Pedro, do PT, prometeu ir ao Conselho Nacional de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para evitar o fechamento de 36 comarcas no interior do Amazonas.
Ele explicou que a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas de fechar as comarcas vai deixar a maioria dos 62 municípios do Amazonas sem juiz.
Com isso, segundo João Pedro, o acesso à justiça será mais difícil para cerca de 700 mil pessoas que vivem no interior.
É inconcebível que um Estado tão rico, estratégico, que compõe fronteiras com vários países, nós não temos a presença de um juiz. Os prefeitos não aceitam. Ninguém aceita. A mulher, a juventude, o homem, o trabalhador rural, os povos indígenas. Uma decisão de fechar a justiça em 36 municípios.
E o Senado deve votar ainda esta noite o projeto que aprova o acordo que reajusta o preço da energia de Itaipu que o Brasil compra do Paraguai.
Nesse momento, os senadores estão discutindo a proposta. O repórter Celso Cavalcante acompanha os debates e tem mais informações.
A usina de Itaipu foi construída em parceria pelo Brasil e o Paraguai, porém financiada exclusivamente com recursos brasileiros. Pelo tratado assinado entre os dois países, até 2023 os paraguaios são obrigados a vender ao Brasil a parte da energia que não consome em seu território. Atualmente, o valor pago por essa energia é de 120 milhões de dólares anuais. O projeto que está em discussão no Senado aumenta esse valor para 360 milhões de dólares. Parlamentares da oposição atacam esse reajuste, afirmando que o Tratado de Itaipu não prevê nenhum tipo de aumento no custo da energia. Além disso, dizem que o dinheiro destinado ao país vizinho poderia ser aplicado em benefício da população brasileira. Os senadores que apoiam o governo, porém, defendem o reajuste da tarifa como uma questão estratégica para o país. Um dos argumentos é que ele vai contribuir para o equilíbrio econômico na América do Sul. Vários senadores ainda estão inscritos para discutir a matéria e a previsão é que o projeto só seja votado mais para o final da noite. Celso Cavalcante, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.